sempre, com as políticas de sempre, apenas com uma nova roupagem. E por isso mesmo o PAN não vai acompanhar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados. As grandes opções do plano, discutidas agora, depois de aprovado o Orçamento de Estado, não deixa de causar perplexidade. Comprovam que, contrariamente à retórica do Governo, as opções deste, do Governo, que se refletem em todo o Orçamento de Estado, da responsabilidade do PSD, CDS e para lá das manobras, contou com o apoio da IEL e do Chega e foi viabilizado pelo Partido Socialista. As GOPs dão tradução, assim, ao programa do Governo. O favorecimento dos grandes interesses, dos grupos económicos e das multinacionais, de ataque aos direitos dos trabalhadores, exemplo disso é o pacote laboral apresentado pelo Governo, com a manutenção de baixos salários e pensões, de ataque aos serviços públicos, seja pelo desinvestimento, seja pela redução da capacidade da administração pública e também da privatização, com a extinção e concentração de serviços, de promoção da especulação e de crescentes dificuldades no acesso à habitação e o prosseguimento de privatizações de setores estratégicos. Não há compromisso para uma efetiva valorização do trabalho e dos trabalhadores, dos salários, das carreiras e das profissões, como não consta qualquer referência à contratação coletiva, instrumento importantíssimo para a valorização dos salários e dos direitos dos trabalhadores. O Governo transforma necessidades estruturais do país e do povo em oportunidades de negócio milionários para alguns. Deixa clara a sua opção pela privatização na saúde e na educação, continua a não ser consequente com a importância da criação de um parque público de habitação acessível aos cidadãos e do reforço do papel do IRU, prepara-se para o assalto à segurança social com o objetivo de entregar o dinheiro dos trabalhadores a fundos privados, dos transportes, nomeadamente na ferrovia até à água, as intenções vão no sentido da sua entrega aos grupos privados. Privatizações, liberalizações, modelos de negócio em gestão privada, novas parcerias público-privadas, tudo serve para capturar o interesse nacional. Em nome da concorrência, as GOPs transformam serviços públicos em monopólios privados. Ao mesmo tempo que não se vêem compromissos concretos, por exemplo, para o reforço do policiamento de proximidade ou para assegurar o acesso pleno à justiça ou mesmo até para garantir o funcionamento dos tribunais com meios e recursos para garantir a celeridade e eficácia da justiça. Uma nota para a ausência de referência explícita à promoção de igualdade entre homens e mulheres e o combate às múltiplas formas de violência contra as mulheres. Quanto ao investimento público, mantém-se a dependência de fontes de financiamento europeias, enquanto as verbas provenientes do Orçamento de Estado correspondem a 37% do total. Por outro lado, a insuficiência também em termos do investimento e mesmo insuficiente, nem mesmo assim tem sido executado, pois esta tem sido a variável que o Governo tem utilizado para a tal política orçamental e para o tão desejado excedente orçamental. Mais desigualdades, injustiças, retrocesso e agravamento das condições de vida. São estas as opções que constam nestas GOPs.
Muito obrigado. Sra. Deputada, Sr. Deputado João Antunes Santos, Partido Social Democrata, para uma intervenção.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos aqui esta tarde a discutir as grandes opções para 2025-2029. Orientações e escolhas fundamentais de política pública, económica, social, ambiental e territorial até 2029, indo ao encontro dos eixos prioritários da agenda transformadora do programa do atual Governo. Isto depois de há duas semanas termos aqui aprovado na Assembleia da República o Orçamento do Estado para 2026. E importa recordar, um Orçamento do Estado que não aumenta um único imposto. Um Orçamento do Estado que reduz os impostos sobre famílias e empresas. Um Orçamento do Estado que garante investimento. Investimento público, em infraestruturas, em serviços públicos. Sim, porque investir em serviços públicos é também investir na qualidade de vida e no bem-estar dos cidadãos. Um Orçamento de Estado, Sr. Deputado Pedro Frazão, um Orçamento de Estado onde não há gato escondido com o rabo de fora. Um Orçamento de Estado que realmente apoia as famílias e apoia as empresas e investe naquilo que é estratégico para o futuro do país. Esta visão de futuro das grandes opções está perfeitamente alinhada com as recentes declarações do Primeiro-Ministro Luís Montenegro, que disse que o país tinha a obrigação de ambicionar um salário mínimo mais elevado, um salário médio ainda mais elevado. Isto porque o país não se pode resignar a ser um país de baixos salários. Isto porque não nos podemos contentar a ser pobres ou remediados. Esta ideia, esta política, esta forma de estar do poucochinho é muito pouco para um país com 9 séculos de história que tanto já conquistou. É muito pouco para o povo português. O povo português, os governantes, os políticos devem ter essa ambição. A ambição de ir mais longe, a ambição de crescer mais, a ambição de crescer 3% ao ano, a ambição de melhorar a vida das pessoas, que é para isso que todos nós somos eleitos. Senhoras e senhores deputados, não há dúvida que estamos no caminho certo. Ainda esta semana, a revista The Economist reconheceu a economia portuguesa como a economia do ano. Mas esse reconhecimento não nos deve envaidecer. Esse reconhecimento não nos deve contentar, porque nós queremos mais, queremos muito mais. E para conseguirmos ir mais longe, precisamos de reformar o país, precisamos de fazer reformas. Aliás, indo ao encontro da linha deste Governo, que pela primeira vez criou um Ministério da Reforma do Estado. Aliás, por contraponto àquilo que foi a inação, o imobilismo do Partido Socialista, que durante 8 anos não fez uma única reforma, não fez uma reforma que se visse no nosso país. E falar, senhoras e senhores deputados, falar de reformas inclui naturalmente a reforma laboral. Uma reforma que o país precisa. Precisa para ter um mercado de trabalho mais flexível, mais adaptada à realidade do século XXI, não só para responder às necessidades das empresas, mas sobretudo para corresponder àquilo que é a nova forma de estar, de vida, de perspectiva dos portugueses, dos trabalhadores, quanto às suas carreiras e quanto às suas vidas. Portugal, a economia portuguesa, os trabalhadores e os portugueses precisam desta reforma laboral. E senhoras e senhores deputados, era muito mais fácil para o Governo não fazer nada. Aliás, como fez o Partido Socialista. Era muito mais fácil o Governo não ter apresentado este anteprojeto de reforma laboral. Era muito mais fácil não ter introduzido o tema na agenda política. Bastava estar quieto. Até porque estamos com máximos de emprego e estamos com mínimos históricos de desemprego. Mas este Governo não está aqui para fazer a gestão do quotidiano. Este Governo não está aqui para fazer a gestão corrente do país. Este Governo está aqui para mudar, para reformar, para fazer acontecer e para transformar o país. Daí que não se entenda o porquê de uma greve geral. Uma greve precipitada, infundada, injustificada e motivada pelos interesses daqueles que querem ganhar na rua aquilo que perderam nas urnas. A esquerda não percebeu a mensagem que os portugueses lhe deu nas passadas eleições legislativas e, não satisfeita com o seu declínio, quer arrastar consigo os seus braços sindicais para esse declínio. Falar de futuro é falar da valorização de mais de 20 carreiras que este Governo já fez. Hoje, os trabalhadores e os portugueses têm mais rendimento, vivem melhor do que viviam a quando da governação socialista. Mas na altura, com menos rendimentos, com as carreiras estagnadas por culpa do Partido Socialista, não havia greve geral. Hoje, pasme-se, há greve geral. Isto é coerente? Não, não é. Isto é credível? Não, não é. Isto é sério? Não, não e não. Não é sério. Esta greve geral não é credível, não é coerente e não é séria. Por tudo isto, as grandes opções mostram o caminho que este Governo quer trilhar. Um país onde seja possível criar riqueza, criar valor, para dessa forma ter um Estado Social forte e robusto. Um país seguro, um país que saiba acolher aqueles que nos escolhem. Um país em que nascer em pobreza não signifique morrer em pobreza. Onde o elevador social funcione efetivamente. Senhoras e senhores deputados, com este Governo, os próximos anos serão de trabalho, em prol dos avós e dos netos, dos pais e dos filhos de Portugal, cuidando do presente e cultivando as sementes do futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. O Senhor deputado Pedro Frazão, se faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor deputado João Antunes dos Santos, o senhor deputado enverdou pelo discurso dos gatos e, portanto, estamos no meu campo de combate. Sabe uma coisa, Senhor deputado? Diz o povo que quando o gato sai, os ratos fazem a festa. E que os senhores deputados do PSD queriam era que o Chega saísse para os senhores fazerem a festa. Mas nós estamos aqui para fazer a oposição, para cumprir a missão de líderes da oposição. Foi isso que os portugueses nos conferiram. E nessa missão de líderes da oposição, também tenho para lhe dizer que gato escaldado de água fria tem medo. E os portugueses estão cheios de medo destas grandes opções do plano do PSD. Sabe porquê? Porque, senhor deputado, os senhores transformaram-se numa bancada de yes-men para amparar os golpes do governo. Se não, responda-me a estas perguntas, por favor. Onde é que está o vosso combate prometido pela natalidade? Onde é que está nestas grandes opções do plano a natalidade? Onde é que estão as vossas promessas feitas às famílias? Portugal caminha para um colapso demográfico e o PSD o que é que faz? Passa a vida a acusar a esquerda dessa responsabilidade, mas quando tem poder executivo, nada faz. Outra pergunta, onde está a vossa defesa da classe média, dos trabalhadores, daqueles que pagam a festa deste Parlamento e a festa do Governo e as viagens para o estrangeiro? Onde é que está a defesa da classe média, senhor deputado? Outra pergunta, onde é que está a vossa velha bandeira da eficiência do Estado? É que estes planos, como diz o próprio SES, não têm nem metas, nem indicadores, nem monitorização, nem execução garantida. Está tudo no ar, é tudo no ar, senhor deputado. Foi para isso que os senhores pediram os votos aos portugueses. Os senhores não passam de...
Muito obrigado, senhor deputado. Obrigado. Para esclarecer, tenho a palavra, Sr. Deputado, 34 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bem, Sr. Deputado Pedro Frazão, relativamente ao tema dos gatos, eu deixo o tema consigo, porque aí eu não quero entrar nessa discussão. O Sr. Deputado percebe muito mais do que isso do que eu, certamente. E eu não quero entrar nessa discussão consigo. Mas, relativamente ao futuro do país, eu entro nessa discussão para dizer que eu percebo que o Chega está a torcer para que isto corra mal. O Chega está a torcer para que o país corra mal, para que a vida corra mal às portuguesas e aos portugueses. E nós não, nós temos a confiança dos portugueses. Os portugueses que há poucos meses nos elegeram e os portugueses que acreditam no nosso trabalho. E o nosso trabalho é um trabalho sério, um trabalho de redução de impostos, de aumento dos rendimentos e que um trabalho que vai contribuir muito para aquilo que é a capacidade produtiva das nossas empresas e a qualidade de vida das portuguesas e dos portugueses. Muito obrigado.
Ora, muito bem. Uma certeza tivemos, agora aqui há gato, não é? Aqui tem certeza. Senhor deputado Rui Tavares, senhores deputados, para uma intervenção, vai usar a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias. Apesar da tentativa de trazer sempre este tipo de debates para as microagendas políticas e para a agressividade do discurso cotidiano na política, as grandes opções do plano poderiam ser um debate estruturante num momento único para a história do nosso país. E aí concordo com a intervenção que fez o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto no início. Nós estamos neste momento com um excedente orçamental conseguido à custa principalmente das contribuições para a segurança social, não das contas da Administração Central. Nós estamos neste momento com uma configuração parlamentar que é plural, não temos uma maioria absoluta e, portanto, teríamos neste momento uma janela de oportunidade única para discutir na nossa pluralidade, certamente discordando muito, aquelas apostas que no mundo que está em franca desorientação, um partido, um país pequeno ou médio na escala europeia poderia fazer para as próximas décadas num contexto que será de alargamento da União Europeia. Não o estamos a fazer. Nós deveríamos fazer uma discussão pré-orçamental, a que eu chamo o compromisso de equidade e investimento, antes dos papéis que entregamos a Bruxelas no semestre europeu. Podíamos fazê-lo entre várias comissões, podíamos nomear relatores dos partidos para poder fazer em profundidade a discussão acerca dos grandes pilares do que seria o nosso desenvolvimento futuro e aí poderíamos discordar. Do ponto de vista do LIVRE, deixem-me juntar o que seriam algumas das nossas, alguns dos horizontes que gostaríamos de trazer a essa discussão. Um horizonte de planificação